Boa noite. Hoje, 1º de novembro de 2022, às 20 horas e 10 minutos, realizaremos a 17ª sessão ordinária do ano. Peço ao primeiro secretário para que faça a chamada regimental.
Aparecida Cândida Gonçalves.
Presente.
Carlos Pereira Rodrigues.
Presente.
Celso Antônio Gonçalves.
Presente.
Laiane Honório Frezarim.
Presente.
Marco Antônio Paniche.
Presente.
Paulo Roberto Salles de Lima, presente. Roseli Esteves Serrano.
Presente.
Sebastião Fernandes.
Presente.
Chermic Moto Frederico.
Presente.
Constatada a existência do quórum, declaro aberta a presente sessão com a costumeira invocação. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Peço ao nobre vereador Celso para fazer a leitura de um trecho da Bíblia.
Boa noite a todos. Salmo 91. Vou ler o salmo do nosso companheiro Tião, que você pediu. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é um escudo e um broquel. Não temerás espanto noturno e nem seta que voe de dia e nem peste que ande na escuridão e nem mortandade que assole o meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor és o meu refúgio e meu altíssimo e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem, é o teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarás em teu pé com pedra. Pisará o leão e o áspides, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Pois, que tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responder-te-ei. Estarei com ele na angústia, e livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e mostrarei a minha salvação. Amém. Que salmo maravilhoso, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Só vou um segundo só de atenção de todos. O momento que nós estamos atravessando são momentos difíceis. E nada mais é levar o nosso pensamento em Deus. Porque o nosso refúgio e a nossa fortaleza vem do Senhor. Muitos estão brigando aí por posição, por tudo, mas o nosso refúgio é o Senhor. Então nós temos que acreditar que tudo o que acontece debaixo da terra é permissão de Deus. Então a gente tem que aceitar. Muitas das vezes tem pessoas que vão pagar o preço, mas é o preço. Quando você paga o preço, juntamente com Deus, na presença de Deus, é diferente. Então vamos nos apegar, orar para a nossa nação, para que Deus possa ter misericórdia do nosso povo, porque o nosso povo está sofrendo, né? Mas eu tenho certeza que nós servimos um Deus justo, um Deus maravilhoso, e Ele sabe tudo aquilo que você quer, e somente nós clamarmos, e eu tenho certeza que Ele vai responder a cada um aquilo que nós precisamos. Que Deus possa abençoar cada um, dando graça, nos fortalecendo cada dia na presença do nosso Deus. Porque nós sabemos que só existe um entre mediador, né, ao homem, é o nosso Deus. Então vamos acreditar que Ele está no controle de tudo. Amém?
Agora vamos ouvir cantar o hino do nosso município.
Sob as bênçãos de São Benedito, do valente Francisco dos Santos, veio a nós esse solo bendito, a quem vou dedicar o meu canto. No começo eras Vila Bela, um orgulho lembra a gente tua. Outro nome surgiu nesta tela, mas o amor de teus filhos continua. Deus te salve, ó Granada do São João, ó Pitangueiras, para sempre terra amada, do Matão ao Corredeira, teu passado é glorioso, tua face é altaneira, do teu povo laborioso é a paz, cidade hospitaleira. Deus te salve, ó Granada do São João, ó Pitangueiras, para sempre terra amada, do Matão ao Corredeira, teu passado é glorioso, tua face é altaneira, do teu povo laborioso é a paz, cidade hospitaleira. Brava gente chegada de Espanha, progresso aumentar e de força irmanada tamanha, nossa nova Granada aí está. Teu passado foi feito de glórias, teu presente à luta pertence, teu futuro já tem uma história. Que alegria é morrer granadense! Deus te salve, ó Granada do São João, ao Pitangueiras, para sempre terra amada, do Matão ao Corredeira, teu passado é glorioso, tua face é altaneira, do teu povo laborioso é a paz, cidade hospitaleira.
Peço agora ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da 16ª Sessão Ordinária de 2022, realizada no dia 18 de outubro do ano de 2022.
Ata da 16ª Sessão, realizada no dia 18 de outubro de 2022. Presidente Laiane Honório Frezarim, vice-presidente Sebastião Fernandes, primeiro secretário Paulo Roberto Salles de Lima, segundo secretário Carlos Pereira Rodrigues, terceiro secretário Aparecida Cândida Gonçalves. Vereadores presentes: Aparecida Cândida Gonçalves, Carlos Pereira Rodrigues, Celso Antônio Gonçalves, Laiane Honório Frezarim, Marco Antônio Paniche.
A palavra está com o vereador Marcos.
Por questão de ordem, gostaria que fosse dispensada a leitura da ata.
Coloco o requerimento do nobre vereador em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Comunica aos senhores vereadores que o pequeno expediente encontra-se à disposição. Vamos dar início ao expediente do dia. Peço ao vereador Tchermak para que faça a leitura do projeto de lei número 35 de 2022, de autoria do Executivo.
Projeto de lei 35 de 2022. Estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Granada para o exercício de 2023. Doutora Tânia Eliana Toledo Ugar, prefeita do município de Nova Granada, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O orçamento do município de Nova Granada para o exercício de 2023 estima a receita e fixa a despesa em 78 milhões de reais. Orçamento fiscal, 43.892.857 reais. Orçamento de Seguridade Social, 21.607.143 reais. Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observando o seguinte desdobramento: sumário geral da receita por fontes, Lei 4.320, artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1. Inciso 1. Administração direta, receitas correntes. Receita tributária, 10 milhões e 23 mil reais. Receita de contribuição, 1 milhão e 100 mil reais. Receita patrimonial, 400 mil reais. Receita de serviços, 70 mil reais. Transferências correntes, 76 milhões e 39 mil reais. Outras receitas correntes, 260 mil e 600 reais. Subtotal, 87 milhões e 892 mil e 600 reais. Receita de capital, 5 mil reais. Subtotal, 87 milhões e 897 mil e 600 reais. Inciso 2. Dedução da receita do Fundeb, 9.897.600 reais. Receita total, 78 milhões de reais. Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta lei, com os seguintes desdobramentos: sumário geral da despesa por funções, Lei 4.320, artigo 2º, mais parágrafo 1º, inciso 1. 1. Por órgão e função de governo. Legislativo, 1.560.000 reais. Administração, 9.615.500 reais. Segurança pública, 15 mil reais. Assistência social, 3.449.500 reais. Saúde, 25.039.500 reais. Educação, 20.956.000 reais. Cultura, 541.500 reais. Urbanismo, 14.557 reais. Agricultura, 2.500 reais. Desporto e lazer, 137.500 reais. Encargos especiais, 500 mil reais. Reserva de contingência, 2.182.443 reais. Por órgão da administração: Câmara Municipal, 1.560.000 reais. Prefeitura Municipal, 76.440.000 reais. Total, 78 milhões de reais. Por unidade orçamentária: Câmara Municipal, 1.560.000 reais. Gabinete do Prefeito e Dependências, 214 mil reais. Administração e Finanças, 12.083.943 reais. Serviços Educacionais, 1.203.300 reais. Setor da Educação, 19.752.700 reais. Fundo Municipal de Assistência Social, 3.449.500 reais. Fundo Municipal de Saúde, 25.039.500 reais. Defesa Civil, 15 mil reais. Cultura, esporte, lazer e turismo, 679 mil reais. Obras e serviços municipais, R$14.557.000. Serviço de Agricultura e Abastecimento, R$2.500. Total, R$78.000.000. Artigo 4º. Ficam previamente autorizados a, inciso 1, abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 15% do total da despesa fixada no artigo 1º, observando-se o disposto do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Inciso 2. Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de reserva de contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 3. Remanejar recursos no âmbito de cada unidade orçamentária entre dotações de um mesmo programa e obedecida à distribuição por categoria econômica com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei. Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso 1 os créditos destinados a, primeiro, suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados. Artigo 5º. As fontes de recursos aprovados nesta lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos poderes legislativo e executivo, mediante ato próprio, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso. Artigo 6º. Prevalecerão os valores correntes consignados nos anexos a esta lei, no caso de divergências de quaisquer espécies, entre estes os valores dos cronogramas e das ações constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, assim como o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023. Nova Granada, 30 de setembro de 2022. Doutora Tana Liana Toledo Huger, Prefeita Municipal. Mensagem de Lei Orçamentária Anual. Senhor Presidente, senhores vereadores, dentro do prazo estabelecido pela lei, estamos remetendo a proposta orçamentária para o exercício de 2023 para a apreciação e a aprovação legislativa. Esta proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária, podemos relacionar a linha A, os dispostos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5/10/1988, a linha B, Lei nº 4.320, de 17/3/1964, a linha C, Complementar nº 101, de 4/5/2000. Além dos dispositivos constitucionais, esta proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local, a saber, a linha A, Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2023, a linha B, Lei Municipal Plano Plurianual, PPA, 2022-2025, e a linha C, Lei Orgânica do Município. Acompanha a proposta orçamentária o anexo de metas fiscais definidas para o exercício de 2023, demonstrando assim a sua compatibilidade com os objetivos e metas traçados do anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A situação econômica financeira do município pode ser considerada equilibrada ou sob controle, ao considerarmos que as exigibilidades, saldo da dívida flutuante e restos a pagar do exercício, a curto e médio prazo, alcançam valores muito próximos aos das disponibilidades. Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-se que a despesa com o pessoal fica aquém de 49% da receita corrente líquida, ou seja, inferior ao limite máximo estabelecido. Este equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do município, como também uma maior capitalização, haja vista que o novo orçamento, as despesas de capital superam a receita com alienações. A política econômico-financeira do município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a sua infraestrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes. Esta infraestrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções de educação e saúde, além da administração e planejamento. A receita prevista de R$ 78 milhões de reais foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente do país. Observadas as características e peculiaridades locais, o valor orçado está compatível com a receita efetivamente arrecadada nos últimos 12 meses e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores, conforme comprova o quadro da evolução da receita. Quanto à previsão de receita, a expectativa é composta e com a seguinte justificativa. A receita tributária própria, composta de impostos, taxas de contribuição de melhorias, representa apenas 12,85% do total estimado, pois procurou-se ficar dentro dos limites da capacidade tributária dos munícipes contribuintes. Desse total, 42,9% refere-se ao imposto predial e territorial urbano, imposto sobre o serviço de qualquer natureza. A receita patrimonial, que atinge apenas 0,01% total estimado, é decorrente quase da sua totalidade da rentabilidade de valores mobiliários, aplicações financeiras a serem alcançados dentro do próprio exercício. A receita de serviços, que representa apenas 0,09% da estimativa total, reflete ainda a preocupação em não onerar os contribuintes do município. As transferências correntes, com um índice de 85,9% do total da proposta orçamentária, se constituem na base principal de fontes de receita do orçamento, refletindo o atual sistema tributário nacional. Esse total é representado por dois valores principais, o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, e o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. O primeiro, repassado pela União, representa 35,06% das transferências correntes, enquanto que o segundo, repassado pelo Estado, representa 26,42% desse total. Os restantes, 38,52% das transferências correntes, se constituem de outros tributos de menor valor, arrecadados pela União e pelo Estado e repassados ao município, bem como a expectativa de auxílios e subvenções para a manutenção dos serviços de educação e saúde. Sob o título Outras Receitas Correntes, apenas 0,77% do total da receita foi classificado. Essas receitas se constituem de multas e juros de mora, indenizações, dívida ativa e outras receitas diversas. Limitados pelo realismo da estimativa da receita, na política econômico-financeira foi estabelecida uma escala de prioridades que direciona as despesas por funções, conforme quadro 20, anexo a esta lei. A função saúde, a segunda na escala de prioridades, recebeu a seguinte alocação de recursos: 30% tem no seu orçamento de R$25.039.500, distribuídos entre atenção básica, vigilância em saúde e assistência farmacêutica. Nas demais funções, procurou-se prever o mínimo necessário para atendimento aos demais programas do governo. A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, Caso o município venha a ser condenado ao pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em andamento ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, foi consignada no orçamento previsão de reserva de contingência para este fim, no valor de R$ 2.182.443. Na elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo procurou atender, na medida do possível, as reivindicações apresentadas pela população em audiências públicas realizadas. Finalmente, ressalte-se ainda que a prioridade principal estampada no orçamento, ora encaminhado e dotar o município de infraestrutura básica para atendimento aos munícipes, tal fato pode ser constatado pelo quadro da análise da despesa em porcentagem, no qual se consta que 0,80% das despesas é destinado a investimentos, enquanto que as despesas com pessoal atingem apenas 48,33% de seu total. Índice este bem menor do que o máximo fixado na legislação respectiva. Estes os esclarecimentos que, no entendimento das determinações especiais, entendemos por oportuno prestar aos excelentíssimos senhores edis na expectativa de que o orçamento em apreciação venha a corresponder aos desejos de todos. Nova Granada, 30 de setembro de 2022, doutora Tânia Eliana Toledo Huger, prefeita municipal. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 35 de 2022, do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Granada para o exercício de 2023. Relator, Marcos Antônio Poniche. Inciso 1 e 2, relatório e voto do relator. Visa o presente projeto de lei estimar a receita e fixar as despesas do município para o exercício de 2023. De acordo com o Executivo, referida proposta orçamentária foi elaborada obedecendo todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Acompanha a proposta o anexo de metas fiscais definidas para o exercício de 2023, o que demonstra a compatibilidade com os objetivos de metas traçadas no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Destacamos que esta Casa realizou audiência pública para apresentar e debater o referido projeto, tendo sido dada ampla publicidade. Analisando o mesmo, conjuntamente com o parecer jurídico, concluímos que a receita prevista foi formulada dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações. Portanto, não vendo óbice para a sua tramitação e aprovação em plenário. Concluímos por sua aprovação em primeira e segunda votação. Inciso 3 é o parecer, sala das comissões, Marcos Antônio Poniche, relator, Carlos Pereira Rodrigues, presidente, e Paulo Roberto Salles de Lima, membro.
Será encaminhada a ordem do dia. Peço ao vereador Chermek para que faça a leitura do projeto de lei número 36, de autoria do Executivo.
Projeto de lei número 36 de 2022. Dispõe sobre a expansão do perímetro urbano de Nova Granada, São Paulo, com enquadramento na área do imóvel que menciona. Doutora Tânia Eliana Toledo Huger, prefeita municipal de Nova Granada, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica enquadrado no perímetro urbano de Nova Granada, São Paulo, o imóvel descrito no memorial descritivo em anexo. Matrícula número 18.580. Solicitação de alteração do imóvel rural para imóvel urbano. Título: Município de Nova Granada, local. Imóvel, Estância Vera, área A, no município e comarca de Nova Granada, São Paulo, com área de 3,85380 hectares, contendo como benfeitorias uma casa construída de tijolos dentro da seguinte descrição. A referida gleba é delimitada por um polígono irregular cuja descrição se inicia no vértice 9, situado na Avenida Coronel Emídio Nogueira, na divisa com a área A, matrícula 3.912, compreendido dentro dos seguintes vértices, azimutes, distâncias e confrontações, como segue. Do vértice 9, segue até o vértice 10, com azimitude de 232 graus, 20 minutos e 10 segundos, na extensão de 6.956 metros. Do vértice 10, segue até o vértice 11, com azimute de 232 graus, 30 minutos e 45 segundos, na extensão de 78,286 metros. Do vértice 11, segue até o vértice 12, com azimute de 322 graus, 15 minutos e 4 segundos, na extensão de 88,700 metros. Do vértice 12, segue até o vértice 13, com azimute de 51 graus, 58 minutos e 50 segundos, na extensão de 59,393 metros. Do vértice 13, segue até o vértice 14, com azimute de 323 graus, 8 minutos e 17 segundos, na extensão de 96,830 metros. Do vértice 14, segue até o vértice 15, com azimute de 53 graus, 2 minutos e 8 segundos, na extensão de 165,840 metros. Do vértice 15, segue até o vértice 15A, com azimute de 120 graus, 57 minutos e 58 segundos, na extensão de 9 metros. Do vértice 15A, segue até o vértice 15B, com azimute de 120 graus, 57 minutos e 58 segundos, na extensão de 9 metros. Do vértice 15B, segue até o vértice 15C, com azimute de 120 graus, 57 minutos e 58 segundos, na extensão de 9 metros. Do vértice 15C, segue até o vértice 15D, com azimute de 120 graus, 57 minutos e 58 segundos, na extensão de 9 metros. Do vértice 15D, segue até o vértice 15E, com azimute de 120 graus, 57 minutos e 58 segundos, na extensão de 9 metros. Do vértice 15E, segue até o vértice 15F, com azimute de 120 graus, 57 minutos e 58 segundos, na extensão de 9 metros. Do vértice 15F, segue até o vértice 15G, com azimute de 120 graus, 57 minutos e 58 segundos, na extensão de 9 metros. Do vértice 15G, segue até o vértice 15H, com azimute de 120 graus, 57 minutos e 58 segundos, na extensão de 9 metros. Do vértice 15H, segue até o vértice 15I, com azimute de 120 graus, 57 minutos e 58 segundos, na extensão de 9 metros. Do vértice 15I, segue até o vértice 15J, com azimute de 120 graus, 57 minutos e 58 segundos, na extensão de 9 metros. Do vértice 15J, segue até o vértice 15K, com azimute de 120 graus, 57 minutos e 58 segundos, na extensão de 9 metros. Do vértice 15K, segue até o vértice 15L, com azimute de 120 graus, 57 minutos e 58 segundos, na extensão de 9 metros. Do vértice 15L até o vértice 15M, com azimute de 120 graus, 57 minutos e 58 segundos, na extensão de 9 metros. Do vértice 15M até o vértice 15N, com azimute de 120 graus, 57 minutos e 58 segundos, na extensão de 9 metros. Do vértice 15N, segue até o vértice 15O, com azimute de 120 graus, 57 minutos e 58 segundos, na extensão de 9 metros. Do vértice 15O, segue até o vértice 15P, com azimute de 120 graus, 57 minutos e 58 segundos, na extensão de 9 metros. Do vértice 15P até o vértice 16A, com azimute de 120 graus, 58 minutos e 58 segundos, na extensão de 9 metros. Do vértice 16, segue até o vértice 16A, com azimute de 220 graus, 23 minutos e 17 segundos, na extensão de 197,022 metros. Finalmente, do vértice 16, segue até o vértice 9. Início da descrição, com azimute de 232 graus, 20 minutos e 14 segundos, na extensão de 4.353 metros. Fechando assim o polígono acima descrito. Confrontações da área. Do vértice 9 ao 11, confrontando com a Avenida Coronel Emídio Nogueira. Do vértice 11 ao 14, confrontando com a Chácara Fortaleza, de matrícula número 2.461. Do vértice 14 ao 15, confrontando com a Avenida 9 de Julho. Do vértice 15 ao 15A, confrontando com o lote 17, quadra A, Vila Linhares, de matrícula número 13.954. Do vértice 15A ao 15B, confrontando com o lote 16, quadra A, Vila Linhares, de matrícula número 13.953. Do vértice 15B ao 15C, confrontando-se com o lote 15, quadra A, Vila Linhares, matrícula número 13.952. Do vértice 15C ao 15D, confrontando com o lote 14, quadra A, Vila Linhares, matrícula número 13.951. Do vértice 15D ao 15E, confrontando com o lote 13, quadra A, Vila Linhares, de matrícula número 13.950. Do vértice 15E ao 15F, confrontando com o lote 12, quadra A, Vila Linhares, de matrícula número 11.538. Do vértice 15F ao 15G, confrontando-se com o lote 11, quadra A, Vila Linhares, matrícula número 13.949. Do vértice 15G ao 15H, confrontando com o lote 10, quadra A, Vila Linhares, matrícula número 13.948. Do vértice 15H ao 15I, confrontando com o lote 9, quadra A, Vila Linhares, matrícula número 13.947. Do vértice 15I ao 15J, confrontando com o lote 8, quadra A, Vila Linhares, matrícula número 13.946. Do vértice 15J ao 15K, confrontando com o lote 7, quadra A, Vila Linhares, matrícula número 13.945. Do vértice 15K ao 15L, confrontando com o lote 6, quadra A, Vila Linhares, matrícula de 13.944. Do vértice 15L ao 15M, confrontando com o lote 5, quadra A, Vila Linhares, matrícula 13.943. Do vértice 15M ao 15N, confrontando com o lote 4, quadra A, Vila Linhares, matrícula de número 13.942. Do vértice 15N ao 15O, confrontando com o lote 3, quadra A, Vila Linhares, matrícula número 13.941. Do vértice 15O ao 15P, confrontando com o lote 2, quadra A, Vila Linhares, matrícula número 13.778. Do vértice 15P ao 16, confrontando com o lote 1, quadra A, Vila Linhares, matrícula 13.940. Todas desta serventia, do vértice 16 ao 9, confrontando com a Avenida Coronel Emídio Nogueira. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução do presente ato correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Nova Granada, São Paulo, 10 de outubro de 2022, doutora Tânia Liana Toledo Huger, prefeita. Justificativa ao projeto de lei número 36 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, o presente projeto de lei que ora submetemos à apreciação desta Igreja Câmara de Vereadores de Nova Granada, São Paulo, tem por objeto a expansão do perímetro urbano de Nova Granada, São Paulo. Este projeto visa a integração da área citada ao perímetro urbano do município, haja vista que tal área encontra-se amplamente encravada na cidade e considerando o protocolo administrativo número 3.195 de 2022. Junto a este projeto, encaminhamos cópia da matrícula do imóvel. Destarte-se por tratar-se de grande interesse administrativo do município, aguardamos que os nobres edis desta augusta Casa de Leis manifestem-se no sentido da aprovação do presente projeto de lei. Sendo para o momento, apresentamos aos nobres edis protestos de mais elevada estima e distinta consideração. Nova Granada, São Paulo, 10 de outubro de 2022, doutora Tânia Liana Toledo Huger, prefeita. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 36 de 2022, do Executivo, que dispõe sobre a expansão do perímetro urbano de Nova Granada, São Paulo, que é com enquadramento da área do imóvel que menciona. Relator, Chermak Mota Frederico, inciso 1 e 2, relatório e voto do relator. Analisamos a proposição em pauta e concluímos que a mesma está elaborada dentro das normas legais e constitucionais, merecendo ter seu prosseguimento e aprovação em plenário. Inciso 3, é o parecer. Sala das Comissões, 17 de outubro de 2022, Chermak Mota Frederico, relator, Celso Antônio Gonçalves, presidente, e Roseli Esteves Serrano, membro.
Será encaminhada a ordem do dia. Peço à terceira secretária para que faça a leitura da indicação número 149 de 2022, de autoria do vereador Sebastião Fernandes.
Indicação número 149 de 2022. O vereador que a essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, reitera à chefe do Executivo Municipal a indicação número 31 de 2022, que solicita seja feita uma manutenção geral no campinho da Vila Bela, próxima ao SF, com construção de arquibancadas, instalação de alambrados e bebedouro e plantio de grama. Sala das Sessões, 27 de outubro de 2022, Sebastião Fernandes, vereador. Justificativa. Trata-se de pedido dos esportistas que utilizam o referido campinho de futebol. Nele, inúmeros munícipes jogam bola semanalmente. No entanto, o local não tem uma boa infraestrutura, sendo necessário construir arquibancadas, plantar grama, implantar alambrados, instalar bebedouro de água, a fim de garantir maior segurança e incentivar a prática de esporte. Contando com a atenção da chefe do Executivo, desde já antecipo os meus agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço à terceira secretária para que faça a leitura da indicação número 150 de 2022, de autoria do vereador Carlos Pereira Rodrigues.
Indicação número 150 de 2022. O vereador que a essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica à chefe do Executivo Municipal que, por meio do setor competente, promova melhorias no balanço da rua Manuel Mota, próximo ao número 510, na Vila Bela. Sala das Sessões, 27 de outubro de 2022, Carlos Pereira Rodrigues, vereador. Justificativa. Tenho sido procurado por moradores do local acima citado, que relatam a necessidade de promover melhorias no referido balanço, pois as chuvas têm causado prejuízos na malha asfáltica, abrindo buracos. Visando atender o pedido desses munícipes, indico para que seja avaliado pelo setor competente o atendimento do pedido. Desde já, antecipo os meus agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço à terceira secretária para que faça a leitura da indicação número 151 de 2022, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 151 de 2022. A vereadora que a essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica à chefe do Executivo Municipal que estude colocar ar-condicionado nas salas de aula das escolas municipais. Sala das Sessões, 27 de outubro de 2022, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. Considerando que o ar-condicionado, hoje em dia, não é mais artigo de luxo, devido às fortes ondas de calor que enfrentamos, considerando também que nossas crianças gastam cerca de 4 a 5 horas diárias por semana, em média, na sala de aula, merecendo ter conforto para melhor qualidade de ensino. Indico seja estudado equipar nossas salas de aulas com ar-condicionado, oferecendo mais conforto aos nossos alunos e professores.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço à terceira secretária para que faça a leitura da indicação número 152 de 2022, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 152 de 2022. A vereadora que a essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, reitera à chefe do Executivo Municipal a indicação número 252 de 2021, que solicitam sejam substituídas as grades de escoamento das águas pluviais do pátio da EMEI César Monteiro. Sala das Sessões, 27 de outubro de 2022, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. Já solicitei esse pedido há um ano atrás e, até o momento, nenhuma providência foi tomada. No pátio da EMEI César Monteiro, existe grades para onde escoam as águas pluviais. Essas grades são feitas de alvenaria e muitas delas estão quebradas, colocando em risco a integridade das crianças, pois apresentam buracos. Substituir essas grades por grades de ferro feitas sobre medida para encaixar adequadamente, não sobrando espaço para que as crianças enrosquem seus pés, ajudará a evitar acidentes. Certa da compreensão da senhora prefeita municipal, antecipo os meus agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço à terceira secretária para que faça a leitura da indicação número 153 de 2022, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 153 de 2022. A vereadora que a essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, reitera à chefe do Executivo Municipal a indicação número 253 de 2021, que solicita estude implantar salas de leitura e brinquedoteca nas EMEIs de nossa cidade e dos distritos. Sala das Sessões, 27 de outubro de 2022, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. As escolas municipais de ensino fundamental de nossa cidade contam com a sala de leitura e brinquedoteca, o que auxilia no desenvolvimento e na aprendizagem de nossas crianças. Estender esses benefícios para as EMEIs muito ajudaria no desenvolvimento psicomotor de nossas crianças e contribuiria para incentivar o gosto pela leitura e alfabetização, desde os primeiros anos de ensino. Certo do entendimento do setor responsável para esse pedido, antecipo desde já os meus agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço à terceira secretária para que faça a leitura da indicação número 154 de 2022, de autoria do vereador Paulo Roberto Salles de Lima.
Indicação número 154 de 2022. O vereador que a essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que providencie, por meio do setor competente, uma revisão geral nos ares condicionados e ventiladores do velório municipal. Sala das Sessões, 27 de outubro de 2022, Paulo Roberto Salles de Lima, vereador. Justificativa. Recentemente, ao visitar o cemitério municipal, na ocasião de um velório, recebi reivindicação de munícipes e constatei a necessidade de melhorias na climatização das salas. Os ares condicionados necessitam de uma urgente manutenção, pois não tem proporcionado a refrigeração do ambiente. Além disso, os ventiladores igualmente necessitam de serem revistos, pois isso não giram em sua potência máxima, não garantindo, assim, um ambiente minimamente confortável. Contando com o empenho do Executivo Municipal para proporcionar à nossa população um ambiente mais ameno, em momentos tão difíceis com o velório de um ente querido, desde já agradeço.
Peço a palavra, presidente.
Sim.
Quero parabenizar o nobre colega por essa indicação. Eu acredito que não é só a manutenção daquele ar, eu acredito que a potência daquele ar ele é pequena para o ambiente que está lá, porque a porta fica aberta, a sala é bem aglomerada de pessoas. Eu acredito que teria que ser um ar com mais capacidade ali para poder dar um pouquinho mais de aconchego para as pessoas que estão ali.
Palavra, presidente. Obrigado, Celso. Em relação ao cemitério aí, ao ar-condicionado, realmente a potência do ar eu acho que está inferior, sim, mas ele não é o suficiente. Teria que ter uma cortina de ar ali para manter o ambiente um pouco mais fresco, e por volta de umas 15 horas assim, no velório a gente não consegue ficar lá dentro. Por causa da temperatura muito alta, elevada, e aqueles mosquitinhos que vêm na gente, aqueles mosquitinhos melosinhos que vêm na gente lá, acaba
aquele ar que está lá deve ser mais ou menos 12 mil BTUs, eu não sei.
Ali de 12 a 18.
Ali tinha que ser de 18 ou 24 mil BTUs para poder refrigerar um pouco ali, né, para as pessoas se sentirem melhor. Porque já está ali num momento tão difícil. E aquele calor, aquilo que a nossa colega aqui também falou, a onda de calor que nós estamos atravessando. Hoje, ar não é mais assim, tem muita gente que é luxo. Não, hoje é necessidade.
Sim.
Né? Muito obrigado.
E facilitar também, já que tocou no assunto aí, eu estive lá por duas vezes, né? E muito triste também receber, na hora do velório, o pessoal está despedindo do ente querido, e por volta das 11 horas para 11h10, o pessoal, eu sei que tem que almoçar, sai para almoço e parar o velório para enterrar mais tarde. Tipo, esperar a hora de almoço. Isso aí é muito doloroso, isso aí foi triste. De eu ver uma cena dessa, de o cara falar assim, ó, eu vou almoçar e mais tarde eu volto para enterrar. Então é uma coisa triste, é um momento de dor, de luto ali pelas pessoas que estão ali. Então, pessoas de fora que vêm. Então eu vejo também isso aí, gostaria até de pôr aqui, acabei esquecendo de colocar para a senhora prefeita do nosso município, rever o horário de almoço, de escala do pessoal que faz o enterro, que seria muito importante para nós também. Obrigado.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço à terceira secretária que faça a leitura da indicação número 155, de autoria do vereador Celso Antônio Gonçalves.
Indicação número 155, de 2022. O vereador que a essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que estude a criação de uma lei que isente ou diminua a alíquota para a transmissão do ITBI e do CISA entre o CDHU ou a Coab e o primeiro adquirente do imóvel. Sala das Sessões, 27 de outubro de 2022, Celso Antônio Gonçalves, vereador. Justificativa. Trata-se do requerimento já protocolado na sede do PAS municipal em dezembro de 2021 pelo senhor Carlos Alberto Sá Silva, em nosso município. A maioria dos imóveis que compõem conjuntos habitacionais seguem na informalidade, não tendo seus proprietários lavrado as suas escrituras, problema que persiste há décadas. Dentre as justificativas desses proprietários para não terem a escritura de suas casas registradas, está a alta tarifação da alíquota de imposto de transmissão de bens de imóveis, o ITBI. A saber 2% da nossa cidade, de forma que, se considerarmos o valor médio de R$ 150 mil em uma casa, cada proprietário precisa recolher do município a importância de R$ 3 mil, aproximadamente, valor alto para essas famílias. Faz-se necessário, portanto, viabilizarmos, enquanto poder público, meio para os proprietários de imóveis formalizarem os referidos registros de suas casas, beneficiando a todos, ou seja, morador que passa a conseguir comprovar sua propriedade sobre o imóvel e município que passa a arrecadar com as referidas transmissões. Uma legislação específica com a finalidade de isentar ou diminuir o valor da alíquota para transmissões entre CDHU e COAB, e o primeiro adquirente da unidade habitacional corroborária, com a resolução do problema. Destacamos que diversos munícipes de nosso estado, como Palmeira do Oeste, Jaguariúna, Campinas, São Paulo, já adotaram essa medida, apresentando resultados satisfatórios. Certo da atenção da excelentíssima senhora prefeita municipal, agradeço a atenção dispensada, aguardando uma resposta positiva.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim.
Senhor presidente, nobres colegas, conversando com um amigo, né, que já passou por esta casa, que foi vereador nesta casa, uma pessoa bem atuante, e a gente vendo a necessidade daquelas pessoas mais carentes, né, quando ela adquire a casa do CDHU ou da COAB, geralmente essas pessoas são de renda baixa. Então, eu acredito que tem muitas pessoas que até hoje não conseguiram regularizar ainda o seu imóvel, né? Eu acho que nada mais a prefeita estudar isso aqui e mandar um projeto de lei para isentando a CISA e o ITBI, para que essas pessoas possam ter a oportunidade também de regularizar suas casas, né? Peço a compreensão dos amigos, né? Está aqui, se todo mundo quiser assinar também esse projeto, tá, né, pode, essa indicação, todo mundo pode assinar. E vamos ver, né, conversar com ela também. Peço que a presidente entregue em mãos dela e converse com ela também, né, que ela possa sensibilizar e olhar com mais, assim, olhos, né, essas pessoas mais carentes. E também, na legislatura passada, não me lembro se foi na legislatura passada, onde eu também fiz um requerimento, passando nessa casa de lei, para que a casa, que a prefeitura fornecesse também a planta, até a casa até 70%, até 70 metros, né, para que essas pessoas conseguissem também registrar também as suas casas. Mas, na época, a resposta que nós tivemos que ia aumentar o trabalho do engenheiro. E a gente acha até um absurdo, né? Se tiver condições de regularizar essas casas, por que não? É trabalho? É trabalho, mas não precisa regularizar um tanto, ver certinho, passa, quantas casas tem que hoje não tem planta na nossa cidade. Para que a nossa cidade fosse uma cidade modelo, né? E eu espero também, no próximo, que todos nós fizéssemos também esse requerimento, pedindo também à prefeita também, para que essas plantas também, dessas casas também, que eu até hoje não tenho, para registrar suas casas. Tá? Meu muito obrigado a todos.
Será encaminhada à autoridade competente. Requerimentos de pesar. Número 189, 190, 191 e 192 de 2022, de todos os vereadores desta Casa de Lei.
Requerimento de pesar número 189 de 2022. Os vereadores que essa subscrevem nos termos regimentais vigentes, requerem a Vossa Excelência a dispensada as demais formalidades regimentais, que seja prestada homenagem ao apóstolo de um minuto de silêncio, fazendo registrar nos anéis desta Casa de Leis votos profundos de pesar pelo passamento do saudoso senhor Irineu Ribeiro de Queiroz, pelo passamento da saudosa senhora Vicenta Sanches de Oliveira, pelo passamento da saudosa jovem Letícia Alves de Lima Souza, pelo passamento do saudoso senhor Antônio da Trindade. Que deliberado seja dado ciência à família enlutada, manifestado as condolências desta Casa de Leis, Sala das Sessões, dia 1 de novembro de 2022, vereadores Aparecida, Cândida Gonçalves, Celso Antônio Gonçalves, Marco Antônio Paniche, Roseli Esteves Serrano, Jarmic Mota Frederico, Carlos Pereira Rodrigues, Laiane Honório Fresarim, Paulo Roberto Salles de Lima e Sebastião Fernandes.
Serão oficiadas as famílias enlutadas. Termina o expediente do dia e consulto os senhores vereadores se desejam escrever para explicações pessoais. Todo mundo aceita passar direto? Porque é intervalo.
Sim.
Então vai, vamos para o intervalo. É 5 minutos, hein?
Vou fazer xixi.
Pode ir assim. Fase da ordem do dia. Dando sequência à sessão, às 21 horas e 21 minutos, passaremos à ordem do dia. Peço ao primeiro secretário para que faça a chamada novamente.
Aparecida Cândido Gonçalves.
Presente.
Carlos Pereira Rodrigues.
Presente.
Celso Antônio Gonçalves.
Presente.
Laiane Honório Fresarim.
Presente.
Marco Antônio Paniche.
Presente.
Paulo Roberto Salles de Lima. Presente. Roseli Esteves Serrano.
Presente.
Sebastião Fernandes.
Presente.
Jarmic Mota Frederico.
Presente.
Coloque agora em primeira discussão o projeto de lei número 35 do Executivo. Coloque agora em primeira votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Em primeira votação. Coloco agora em primeira discussão o projeto de lei número 36 do Executivo. Coloque agora em primeira votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Coloque agora em segunda discussão. Coloque agora em segunda votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Vamos agora prestar homenagem póstuma aos saudosos citados no expediente do dia, fazendo um minuto de silêncio. Não havendo mais matéria a tratar, agradeço a presença de todos, lembrando que a próxima sessão ordinária deverá ser realizada no dia 17 de novembro, quinta-feira, do decorrente ano, devido ao feriado. Caso haja necessidade de sessão extraordinária, os senhores vereadores serão antecipadamente convocados. Dou por encerrada a presente sessão às 21 horas e 24 minutos. Boa noite.